Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes, tudo certo.
Cláudia, vou começar aqui sem mais delongas, falando sobre as canetas emagrecedoras, porque a gente fala muito da alimentação, mas um pouquinho antes de a gente falar de alimentação, a gente precisa entender uma nova dinâmica, que é a dinâmica do controle do peso corporal. Não tem a ver com ser gordo ou ser magro, tem a ver com ter um equilíbrio, né, com a questão do controle, o equilíbrio do seu peso corporal ao longo da vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo ingrediente na fórmula da saúde.
Bom, na verdade, é algo que veio para ficar, né? Então, as canetinhas emagrecedoras, a gente vem aí numa evolução constante já há alguns anos de alternativas de tratamento, que inicialmente foi colocado aí para os pacientes que são obesos, né? Lembrando que a obesidade é uma doença, e também para pacientes, com diabetes. Mas, com o passar do tempo, se percebeu aí o benefício geral para as pessoas, né? E para 2026, eu tenho dito para os pacientes, né, já desde o ano passado, é algo inevitável e que a nutrição precisa estar junto para manter, o resultado desse tratamento de forma eficiente, com sucesso, né, e para que as pessoas entendam realmente em que momento a gente realmente precisa desse auxílio, mas realmente é uma alternativa de tratamento. De algo inevitável e que, se bem conduzido, tanto pela parte médica quanto pela parte nutricional, nos traz excelentes resultados e muitos benefícios para a nossa saúde como um todo, né?
Cláudia, eu vou focar mais na tua área mesmo. A gente sabe que para usar as canetas, tem que ter uma prescrição médica, a gente sabe que tem venda clandestina. A gente já falou em outros
Exato.
momentos sobre isso. Não é a tua área, porque a tua área não prescreve, etc. Mas digamos que
Isso.
alguém que chega para ti, né, já tá fazendo uso da caneta e pensa, isso aqui é uma fórmula milagrosa, eu vou usar a caneta e vou comer o que eu tenho vontade, né, o dia inteiro e depois eu vou excretar, né? Essa ideia de que não vai ficar no meu sistema. Como a nutrição está a favor de ajudar as pessoas que não só com as canetas, mas que passam, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, que tem uma conduta alimentar do efeito sanfona, né? Comem ou não comem nada, ou comem muito. Como que a nutrição está a favor desse equilíbrio corporal para quem já usa algum tipo de suporte, digamos assim, ou para quem tem alguma dificuldade como essas que eu já mencionei?
Eu acho que para todo paciente que busca nutrição, já auxiliado, já feito alguma manobra, enfim, para o emagrecimento, ele tem que ter a consciência da mudança do estilo de vida, da mudança do comportamento. Então, não basta fazer uma cirurgia bariátrica, não basta a gente entrar aí com um auxílio medicamentoso, se a gente não tiver disposto a fazer algumas mudanças. Dentro da nutrição, cabe a nós, profissionais, orientar de forma adequada. Como que a alimentação vai precisar ser conduzida? Porque o paciente vai continuar se alimentando, mas de preferência com aquelas mudanças que qualquer pessoa deveria fazer, né? Boas escolhas, né? Fazer boas combinações. Por mais que a gente saiba que tanto para o bariátrico que diminui o espaço, o volume para o alimento entrar, quanto para o paciente que está usando as canetinhas, que tem aí a mensagem que chega para o cérebro de uma saciedade extrema. O paciente precisa continuar comendo, mas precisa continuar comendo bem. Né? Não adianta eu estar num processo medicamentoso, enfim, e achar que eu posso comer o que eu bem entendo, né? Continuar comendo mal. É no momento que esse paciente achar que ele não precisa mais, que isso é uma das coisas que eu alerto, é um tratamento que muitas vezes é um tratamento duradouro, que talvez perdure pela vida desse paciente. Então, ter consciência de que a mudança comportamento e de escolhas alimentares precisa acontecer, e isso é um processo. Então, nada vai acontecer tão rápido, né? Mesmo que o tratamento promova o emagrecimento numa velocidade um pouco maior do que o tratamento convencional. Mas é preciso ter a mudança de comportamento, né? De colocar, virar a chave na cabeça de que realmente não é só a canetinha, não é só a cirurgia, que eu preciso realmente mudar meu estilo e minhas escolhas. E por isso que a nutrição entra para estar auxiliando esse paciente, né?
De forma prática agora, né? A gente sabe que o verão pede alimentos mais leves, a ingesta de mais líquidos, a importância da hidratação. Vamos pegar a estação do ano para começar a colocar em prática essa nova mentalidade. Quais são as dicas que você gostaria de deixar, assim, de forma bem prática para que as pessoas possam utilizar como, inclusive, uma ferramenta de mudança de mentalidade quanto à nutrição?
Eu acho que tem uma situação bem importante, né? No verão, a gente tem um apetite, digamos assim, mais fácil para aquilo que é mais leve, né? Então, a gente tem lá a fruta, a gente tem a salada, enfim. Só que a gente precisa do básico de um prato e uma ordem alimentar que garante aí um controle glicêmico que auxilia na perda de peso e na manutenção, tanto dentro do teu objetivo, quanto de saúde. Então, de a gente ter uma fonte proteica, né? O pessoal que está no litoral abusar um pouquinho mais, talvez, da proteína do peixe, que não é tão comum para a gente aí na serra, e combinar sempre com um carboidrato mais leve, né? Que daí entra a questão das frutas, porque eu vejo as pessoas, às vezes, comendo muita fruta no verão. Fruta é tudo de bom. Mas frutose é açúcar, é carboidrato. Se a gente não tiver uma combinação adequada, a gente vai estar indo para o caminho errado. Extremamente importante a hidratação em dias quentes como hoje, que é um dia que digamos, promete um calor aí um pouquinho maior e está avançando. A hidratação maior sempre vai ser com água, né? Então cuidado com outros líquidos, né? E obviamente ter um controle aí da bebida de álcool, que eu acho que é um outro ponto que entra muito forte no verão. Inclusive para os pacientes que estão já no controle com canetinhas, né, que abrem um espaço para bebida de álcool. De novo, a gente vai falar qualidade daquilo que você escolhe. Não é que está proibido, mas saber sempre fazer as combinações para poder usufruir tudo de bom que o verão nos traz, né?
Uhum. Aliás, o álcool, a gente já aprendeu também que nenhuma quantidade, nenhuma dose é segura, embora a gente, exato, às vezes, tenha essa dificuldade, porque nós temos uma cultura aqui no Sul, né, da ingesta de álcool na nossa vida. A gente gosta de harmonização de pratos e tudo mais. É difícil a gente controlar totalmente por causa da cultura, mas o que a gente pode, assim, de técnica que você indica para os seus pacientes também, Cláudia, é reduzir, restringir ao final de semana, a um tipo de bebida, o que a gente poderia fazer para ir introduzindo essa cultura de reduzir a ingesta de álcool?
Eu acho que é bem a calhar, porque a gente está no mês de janeiro, Dry January, né, que a gente tem aí uma campanha mundial, começou no Reino Unido, de a gente ter redução de consumo, o menor possível, que eu sempre digo para os meus pacientes, né, no momento que a gente quiser beber algo, que a gente escolha bebidas de qualidade. Moramos numa região onde a gente tem vinhos, espumantes, né? Pelo menos ali a gente tem antioxidantes presente, né? Não que não possa existir aí alguma bebidinha com algum destilado, até mesmo alguma cerveja para a pessoa que gosta. Consumir de preferência acompanhado de refeição. Então, a harmonização também não é à toa, porque o álcool sozinho causa um estrago maior no nosso fígado. No momento que a gente tiver um alimento, um carboidrato, a gente atenua os efeitos da toxina do álcool. Então, moderação, uma dose. Eu acho que sim, a gente tem que guardar para momentos especiais, então não é o diário, né? Não defendo isso. Poderia ficar no final de semana, mas também não fazendo do final de semana um consumo exagerado. O que se coloca hoje dentro das campanhas é o menor consumo possível, então não é o consumo diário, é o consumo eventual de forma social e, como eu digo para os pacientes, acompanhado aí de uma refeição para atenuar os danos, então, na parte hepática.
Deixa eu te fazer uma última pergunta, porque hoje é uma entrevista bem específica, assim, de início de ano, né? Cláudia, a gente fica até com o canal aberto aqui para que tu volte em vários outros momentos para a gente ir reeditando, claro, etapa a etapa, lembrando para a gente, né? Mas, por exemplo, a gente tem falado muito do ano passado para esse sobre a questão de que suplementação não é mais uma questão de se é bom ou se é ruim. Todo mundo vai suplementar. Mas a questão é essa, às vezes nós nem comemos, né, o alimento normal, correto, adequado, nem sempre temos outras características e já queremos suplementar, né? Então, fala um pouquinho assim, do teu entendimento sobre o papel da suplementação na vida das pessoas de uma forma geral para iniciar 2026.
A suplementação é a cereja do bolo, né? Então, primeiro a gente precisa adequar o melhor possível da alimentação, investigar essa pessoa através de exames médicos e até mesmo através da nutrição, para a gente entender se o paciente tem deficiências ou níveis muito baixos, que para a necessidade daquele paciente a gente precise realmente aumentar os níveis para garantir aí uma qualidade melhor da saúde. O que eu condeno um pouco é que hoje as mídias expõem muita coisa e as pessoas acham que, bom, já que me disseram que é bom suplementar, eu vou lá e compro o suplemento que me disseram que é bom. A gente tem que ter um certo cuidado, existe dose individualizada, mas a suplementação, ela vem para mostrar para a gente que nem sempre através da alimentação a gente consegue fechar o consumo. Numa vida corrida das pessoas, onde às vezes nem se tem muito tempo de comer comida de verdade, muitas vezes para garantir uma saúde melhor e evitar o aparecimento de algumas complicações, a suplementação entra sim, mas sempre com orientação na dosagem, no horário certo, porque as pessoas fazem uma misturança de suplementos porque disseram ou porque viram que é bom, então eu também vou usar. Suplemento bem utilizado junto com uma alimentação equilibrada, com certeza tu vai tirar muito benefício disso, mas sempre com orientação de um profissional capacitado.
Perfeito. Alguma coisa que eu não tenho te perguntado para iniciar o ano? Eu sei que nem todo mundo tem o hábito, né, de visitar nutricionista, mas me parece que é uma coisa cada vez mais comum incluir, né, novos profissionais da saúde na nossa lista de visitas anuais. A gente sabe que tem que visitar um oftalmo, cardiologista, o homem urologista, a mulher, o ginecologista. A gente sabe que todo mundo vai precisar de um fisiatra, todo mundo vai precisar, quem sabe, de um quiroprata, mas a gente coloca a nutrição num outro lugar, né? Qual a tua orientação sobre esse uso, né, da profissão? Da tua experiência para ajudar as pessoas nessa nova dinâmica da saúde.
Eu acho que no momento que as pessoas entenderem, que a gente procura o melhor para a saúde, a nutrição ela entra dentro do pacote. Um bom médico vai indicar a orientação de uma nutricionista. As pessoas têm que deixar o conceito de que nutricionista só serve para emagrecer as pessoas. Nutrição trabalha emagrecimento, sim, mas trabalha acima de tudo a saúde do paciente. Então, se a gente espera um 2026 com saúde, a gente procura nutrição para organizar a alimentação, para ter lá algumas consultas esporádicas no ano, ou uma continuidade para o paciente que precisa de uma atenção maior, para atingir aí os objetivos não só para 2026, mas pensando na longevidade da vida desse paciente.
Perfeito. Cláudia, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, tu tens publicações nas redes sociais? Qual o teu arroba para as pessoas te seguirem, te acompanharem?
Com certeza, né? Então, arroba Nutri Cláudia Fogaça, acaba tendo lá algumas dicas. É um canal também que dá direto aí com o meu contato pessoal, para quem tiver interesse de tirar dúvidas maiores ou até mesmo aí marcar sua consulta para o 2026.
Obrigada, Cláudia. Um abraço forte para você, viu?
Um bom dia a
Um
todos.
bom dia, valeu.